Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, pessoal. Meu grande parceiro Alexandre Moraes da Rosa. Tudo tranquilo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre prova testemunhal, mas principalmente estratégia na hora de arrolar testemunha. A questão básica que todos nós sabemos é que qualquer pessoa pode ser testemunha, então previsão expressa, né? Toda pessoa poderá ser testemunha do artigo 202, e principalmente o seguinte, a imposição, a obrigatoriedade de depor uma vez arrolado. Então o artigo 206 diz que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Então uma vez arrolado, você em tese é obrigado a depor. O código prevê, e isso também é importante no dia a dia, em prova da OAB, porque volta e meia essas questões aparecem, o código faz uma distinção entre pessoas que podem se recusar a depor e aquelas que estão proibidas de depor e ainda aquelas as quais não se defere o compromisso. Então, seriam meros informantes. Então, a primeira coisa é, a testemunha não pode se eximir dessa obrigação, porque é uma obrigação. Agora, quem é que pode se recusar a depor? Vai dizer o código no artigo 206, ascendente, descendente, afim, cônjuge, etc. Mas um detalhe interessante, que o artigo 206, ele fala, uma regra geral, todo mundo é obrigado a depor. Segunda regra, pode se recusar a depor determinadas pessoas, ascendente, descendente, etc. E aí vem a terceira regra, essas pessoas que podem se recusar a depor, não poderão, entretanto, se recusar a depor quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integralizar-se a prova e as suas, né, suas circunstâncias do fato. Então, quer dizer, por exemplo, um ascendente, um descendente, ele pode se recusar a depor, exceto se o depoimento dele for imprescindível, ou seja, quando não for possível fazer a prova daquele fato sem esse depoimento. Que é o que acontece muitas vezes em ambiente de violência doméstica e situações dessa natureza. Outra hipótese prevista no código é a categoria das pessoas proibidas de depor, artigo 207. Então, é aquelas que, em razão da função, ministério, ofício, profissão, elas conhecem daqueles fatos em razão da confiança que as pessoas têm nelas e, obviamente, do dever de guardar segredo. Então, aí vem, como regra, se usa sempre os exemplos clássicos, né, do padre, do psicólogo, do psiquiatra, enfim, que são confidentes, terapeuta. Eu incluo também aqui na proibição de depor o contador em crimes fiscais, por exemplo. Por quê? Porque são pessoas que sabem o que sabem a partir de duas premissas: a confiança depositada e o dever de guardar segredo que é imposto pelo próprio Código de Ética, no caso do contador, pelo próprio Código Civil prevê esse dever de segredo, sigilo das informações. Bom, então essas pessoas são proibidas de depor. E aí o Código ainda faz uma exceção, exceto se desobrigadas pelo interessado quiserem dar o seu testemunho. Então, claro que você poderia até arrolar o teu psicólogo, o teu psiquiatra, o teu terapeuta, você réu, para que ele deponha sobre o que ele sabe, porque você está permitindo, você está autorizando que se levante o sigilo daquela relação. Bom, o código ainda prevê a hipótese em que não se defere compromisso aos deficientes mentais menores de 14 anos e também aquelas pessoas do artigo 206, ou seja, ascendente, descendente, cônjuge, etc., que podem depor, mas não prestam compromisso. Com relação ao advogado, além de entrar na regra genérica da proibição de depor, porque o que o advogado sabe decorre exatamente da profissão, nós temos ainda no Estatuto, né, da OAB, no Estatuto da Advocacia, vocês vão encontrar uma situação de proibição de depor do advogado, certo? Que está estabelecida, eu vou até conferir aqui, mas ela pelo artigo 26, se eu não me equivoco, que diz que o advogado está proibido de depor em relação àqueles fatos que ele tenha conhecimento porque atuou como advogado. Então ele não poderia depor nem mesmo se a pessoa interessada o arrolasse, autorizasse, portanto, o seu depoimento. Então, aqui a situação do advogado é uma situação bastante sensível. Eu estou aqui buscando exatamente. O artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB diz que o advogado deve guardar sigilo, então o dever de sigilo, mesmo em depoimento judicial, portanto não poderia depor, sobre o que saiba em razão do seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deu a funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado. Então, ele tem que se recusar a depor. E o final do artigo 26 ainda diz, mesmo que autorizado ou solicitado pelo seu constituinte. Então, o advogado se insere numa proibição de depor, com o dever de recusar-se a depor, ainda que tenha sido arrolado ou autorizado pelo seu constituinte. Então, essas são as primeiras considerações a serem feitas em relação à prova testemunhal. Mas, além dessas regras gerais, vamos para aquilo que nos interessa na prática também. O advogado, quando arrola uma testemunha de defesa ou advogada, é preciso que se tenha estratégia. Você tem que saber o que você quer daquela testemunha, sobre que fatos ela pode auxiliar na tua defesa, o que ela conhece. Aqui entra a questão da própria investigação defensiva, aonde o advogado pode sim fazer contato com uma testemunha, pode sim questionar antes de arrolá-la sobre o que ela sabe, o que ela viu, até para decidir se vai arrolar ou não aquela pessoa. Claro que o advogado pode fazer esse contato, não há nada que proíba, pelo contrário, a investigação defensiva autoriza isso. Agora, é óbvio que o advogado jamais pode coagir uma testemunha ou pedir para que ela minta, para que ela deponha sobre fatos que ela não presenciou, enfim, que ela cometa um crime de falso testemunho. Isso, obviamente, não pode acontecer. Agora, você questionar uma pessoa sobre o que ela viu, até onde ela presenciou, o que ela conhece, para decidir se vai rolar ou não, não só é possível, como é necessário, é imprescindível. Um advogado não deveria jamais arrolar uma testemunha que ele não saiba, em linhas gerais, sobre o que ela vai depor, até onde ela vai poder auxiliar. Óbvio que sempre existe uma certa margem de imprevisibilidade pela própria questão do ritual judiciário. Todos nós já nos deparamos ao longo da vida profissional com situações como essa, onde uma pessoa, antes da audiência, antes de ser arrolada, te conta o que viu, te conta uma versão e depois, na frente do juiz, por conta do ritual judiciário, da pressão, do medo, da falta de memória, da falsa memória, das defraudações da memória, ela acaba mudando o depoimento. Essa margem de imprevisibilidade não é controlável, mas, obviamente, você tem que se cercar de todas as garantias possíveis com medida de redução de dano através da cognição, do conhecimento, de saber o que ela pode depor. E, obviamente, em cima do que ela viu, você vai organizar suas perguntas, sempre perguntando e já imaginando qual é a resposta. Ao máximo, o que se procura fazer é reduzir os espaços de surpresa. Temos que buscar ao máximo reduzir a surpresa. Outra coisa muito importante quando se trabalha numa instrução é o seguinte: não raras vezes, menos é mais. Ou seja, não é a quantidade de testemunhas que marca a qualidade da defesa. Pelo contrário, não é a quantidade, é a qualidade depois. Muitas vezes é evidentemente muito melhor você ter poucas testemunhas, mas de qualidade, com qualidade epistêmica, ou seja, de terem tido contato com o fato, de conhecerem o fato, de trazerem elementos concretos que elucidem, que esclareçam, enfim, que esclareçam os fatos. É a qualidade desse depoimento que importa. Não adianta você arrolar inúmeras testemunhas apenas para encher rol, para ocupar tempo de audiência. Sempre lembrando que o número de testemunhas varia conforme o procedimento, que varia conforme a pena. Mas, claro, rito ordinário, por exemplo, até 8 testemunhas. Até 8 testemunhas por réu e por fato. Por fato. Então, se você tem 3 fatos imputados, você poderia, em tese, arrolar 24 testemunhas. Um detalhe importante é que cada vez mais os tribunais exigem, com razão, com acerto, que quando você arrola um número global dessa maneira, por exemplo, uma acusação por 3 fatos, você arrola 24 testemunhas. É bastante comum que o tribunal ou os juízes deem despachos dizendo: diga à parte que testemunhas dizem respeito a que fatos, para que não exceda o rol por fato. Ou seja, eu tenho que dizer quais são as 8 do fato A, quais são as 8 do fato B, quais são as 8 do fato C. Porque não se permite que você exceda o limite por fato. Então, eu não poderia rolar 24 testemunhas e 20 prestarem depoimento sobre apenas um fato. Não, isso não pode acontecer. Então, estão certos juízes e tribunais, quando dão despachos, já bastante comuns, de diga parte que testemunhas dizem respeito a que fatos. Isso é correto. Então, em suma, além da questão técnica, é muito importante saber inquirir. Não é a quantidade. Outra coisa importante, em audiência, também não é a quantidade de perguntas que vai marcar a qualidade de uma prova. Todo o oposto. Eu canso de ver como advogado outros colegas fazendo dezenas de perguntas inúteis que podem, inclusive, constituir um tiro no pé, ou seja, se ele encontra os interesses da defesa. Gente que pergunta com uma verborragia, parece que apenas para mostrar serviço na frente do cliente. Não, isso não se faz. Já explique para o seu cliente antes, para o seu constituinte antes, o seguinte: olha, tem testemunhas que se pergunta mais, outras se pergunta menos, e outras não se pergunta nada. Outras não se pergunta nada, certo? Então, em suma, saibam perguntar. Perguntem de forma cirúrgica. Se for necessário, retomem o depoimento seguindo uma ordem cronológica. Refaçam, reconstruam o fato cronologicamente. Tentem extrair o melhor possível. E sempre lembrando que se você não tem confiança na sua pergunta, não faça. Se você não tem confiança que a resposta pode ser boa, não faça. Então, é preciso ter estratégia. Isso é chave. E outra coisa importante é que muitas vezes você está diante de uma testemunha, por exemplo, que vai simplesmente reafirmar o que já fez e é um depoimento contrário ao seu interesse. Por exemplo, às vezes num crime econômico, um auditor fiscal que fez todo o auto de infração, já colocou tudo no papel, contrário ao interesse do teu cliente, que já começou o depoimento, foi questionado pelo MP, reafirmou tudo aquilo. Você vai perguntar o quê? Muitas vezes não se pergunta nada, porque qualquer coisa que você pergunte, pensando que você vai dar uma saia justa na pessoa, vai dar um aperto, pelo contrário, o cara vai simplesmente reafirmar a posição dele e reafirmar a legitimidade do que ele fez. É muito difícil, pode acontecer, obviamente pode acontecer, e é preciso ter estratégia, medir, mas é muito comum que esse tipo de autoridade, ou policiais, enfim, apenas reafirmem a legitimidade do trabalho feito, reafirmem tudo que foi feito. Então, não vai sair nada de útil dali. Então, se não vai sair nada de útil, não questione. Então, essas são algumas dicas rápidas como advogado, e agora Alexandre vai falar como juiz, obviamente, que é o destinatário disso. Abraços!
Pois é, ouvintes do Criminal Player, o Auri fez uma grande voo sobre prova testemunhal, e nós temos aí uma pesquisa, uma divulgação bem importante de que prova testemunhal precisa de preparação e estratégia. Afinal de contas, quando você ouve uma prova testemunhal que já foi ouvida durante a fase da investigação, você tem indicadores acerca dos fatos que ela narrou, os pontos fortes e os pontos fracos. É muito importante trabalhar isso do ponto de vista metodológico, em que você possa separar os pontos fortes e os pontos fracos vinculados ao quê? A materialidade, a autoria, a conduta e o elemento subjetivo, dolo ou culpa, a depender da imputação que lhe for feita. Nesse contexto, você pode fazer inferência de quantas declarações se vinculam aos pontos que são controversos dos autos, né? Afinal de contas, nós não vamos ficar perguntando para a testemunha sobre pontos incontroversos. Isso é aborrecer todo mundo numa sala de audiência. De sorte que a importância da preparação é fazer perguntas que possam ser matadoras, perguntas que possam, de alguma maneira, criar inversões da narrativa constante nos autos. E a testemunha tem três momentos básicos. Ela tem o antes da conduta que ela teve experiência, né? Que ela viu, que ela ouviu, que ela assistiu, que ela teve algum contato. Então, ela tem o antes, o durante e o depois. Esses três momentos de separação metodológico são importantes para que você possa, muitas vezes, retirar do conteúdo dito aquilo que a testemunha não viu, mas soube posteriormente, por força de conversa com outras pessoas, com agentes da lei, com todos aqueles que intervêm no processo de apuração do crime. Então, esses três momentos são muito importantes. E na construção de estratégias de perguntas, é importante ler um pouco sobre psicologia do testemunho para saber que as perguntas podem ser abertas e fechadas, como elas podem ser construídas, perguntas que não tenham a negatividade, né? Que não, ou seja, você não estava no local, isso é uma pergunta que é inválida, porque ela submete a testemunha é uma dupla negativa. E aí, quando você vai fazer a pergunta, ela tem qual finalidade? Você pode fazer perguntas a esmo, perguntas para ver o que vai dar. A pergunta tem o objetivo o quê? Reduzir o impacto na autoria, na materialidade, na conduta, ou comprovar uma hipótese defensiva alternativa, uma hipótese defensiva afirmativa, ou ou justamente você não sabe o que faz. Nesse modelo, no Guia do Processo Penal Estratégico, eu proponho que se possa classificar entre mediadores, que são testemunhos que servem de meio de prova de alguma circunstância que lhe é favorável, como colisores daquilo que a parte contrária aponta, e na hipótese da acusação, a hipótese acusatória, como você pode usar a testemunha para que no decorrer dela se analise essa questão, e por fim confundir, né? Afinal de contas, no processo você pode buscar confundidores que ampliem o grau de ambiguização do caso. Por isso que não se faz perguntas, não se pode fazer perguntas a esmo, e é muito importante a preparação. Essa preparação ganha um fôlego maior ainda quando se trata de audiências online, que houve uma necessária aceleração. Vocês devem ter percebido que uma audiência analógica, uma audiência presencial, ela tem um ritmo mais devagar, a tendência que tem esse ritmo. Numa audiência online, as perguntas são muito diretas. E essas perguntas diretas, portanto, se não tem nenhuma pergunta a ser feita, e dá para lembrar, fazer uma paráfrase a quando se pensa lá no Tratado Lógico e Filosófico do Ludwig Wittgenstein, que ele termina o primeiro tratado dizendo sobre aquilo que não se deve falar, deve se calar, sobre aquilo que não se tem nenhum ganho, não se deve perguntar. Afinal de contas, a pergunta aqui só serve, como bem sublinhou Auri, para reiterar uma posição acusatória. E de mais a mais, não tem que fazer prova real. Quando a testemunha titubear, tiver um ganho, insistir para que tenha uma prova real, confirmar que ela está mentindo, é abusivo. Você dá a chance dela poder realinhar o seu depoimento. Então, saber o momento de parar é muito importante, e nós, em geral, no Brasil, não fomos ensinados a fazer esse tipo de abordagem. Quando você está na vantagem, você tem que parar e não insistir, porque a vantagem ele foi obtida, principalmente quando se trata de testemunhas profissionais que podem usar essa sua oportunidade para melhorar ou para retificar o seu depoimento, que foi um tanto quanto prejudicial aquilo que ele defende. De mais a mais, conhecer os requisitos técnicos de cada uma dessas testemunhas. Se você vai ouvir os depoimentos policiais, é importante conhecer o procedimento operacional da Polícia Militar, o POP. Se você não conhece, você não sabe o lugar de cada um, você não sabe como é que funciona. E todos esses lugares, funções de cada da guarnição são muito importantes. Daí que reafirmo a importância de que a testemunha seja fundamental. Para finalizar nossa proposta, não dá para ter uma testemunha turista, né? Aquela testemunha que não sabe nada, testemunha que não viu nada, testemunha que vai lá para muitas vezes aparentemente dar um testemunho, um voto, um testemunho sobre a bondade da testemunha ou falar questões relevantes, dado que você tem uma alocação de tempo útil e não se pode perder tempo com essas situações, salvo se ela tem uma estratégia definida no tocante à aplicação da pena, se o juiz for dessa ordem. E é nesse sentido que a análise da prova é muito legal.